Hoje eu quero ministrar a sua vida, na sequência até daquilo que nós falamos na semana passada. Semana passada, Deus me levou a ministrar a sua vida através de uma pregação que declara, afirma e reafirma quem você é. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala para ela assim: você nasceu para vencer. E agora fala para ela assim, chacoalhando um pouquinho ela com muito carinho: e você já é um vencedor. Você crê nisto? Você crê nisto? Você não nasceu para ser um derrotado, não nasceu para ser uma pessoa miserável, medíocre, sem importância. Pelo contrário, cada ser humano tem o seu valor. Deus criou com um propósito maravilhoso. Eu quero começar lendo o texto hoje, para complementar esta palavra e você entender que você não está nessa terra por acaso, você não nasceu por acaso, você não está vivendo, né, este tempo ou esta geração por coincidência ou simplesmente porque você acha que foi um erro dos seus pais ou da sua família. Não, você nasceu por causa de um propósito de Deus, amém? Então, abra sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 1. Versículo 16 até o 18, eu quero começar por aqui. Eu quero começar ministrando a sua vida, complementando esta palavra, declarando que você nasceu para vencer e você já é um vencedor. Simplesmente os fatos, as circunstâncias, o plano do maligno, a sua própria alma quer te iludir e te enganar em relação a isso. Mas a verdade é que você já é um vencedor. A verdade é que Deus te criou como um vencedor já, você nasceu para vencer, amém? E lá em Tiago, o apóstolo Tiago ao escrever diz assim: não erreis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Vamos ler todos juntos esse versículo 18? Vamos lá, 1, 2, 3. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Olha que tremendo. O apóstolo Tiago faz uma afirmação que, segundo a sua vontade, a vontade de Deus, ele próprio, quando criou, ele criou você com vontade de criar você. Ele, quando gerou você, ele fez porque ele tinha o prazer, o desejo e o deleite de criar a sua vida. Hoje você se olha no espelho e você pode dizer assim: ó, eu fui criado. Não simplesmente pela vontade dos meus pais, não simplesmente pelos desejos dos meus pais, mas eu fui criado segundo a vontade de Deus, que me gerou pela sua palavra. Palavra essa que é verdadeira. Irmãos, a própria palavra de Deus fala a respeito disto. A própria palavra de Deus vem mostrar que nós fomos criados por Deus, pela sua vontade e pela sua palavra. Você não está aqui por acaso. Eu, quando penso a respeito de Deus, quando eu estudo na palavra de Deus a respeito do nosso Senhor, eu vejo que tudo que Ele criou, tudo que Ele fez com um propósito. Deus, ele não faz as coisas simplesmente porque não tem mais o que fazer ou porque ele está cansado das outras coisas que ele já fez. Tudo que Deus fez tem um propósito. Tudo tem um motivo de ser, de existir. Tudo que ele fez tem algo para cumprir, para realizar. Então você que é criação de Deus, você que foi gerado pela vontade de Deus, Deus te gerou porque ele tem um propósito, e esse propósito é muito maior do que a nossa própria existência. É muito maior do que aquilo que eu penso a respeito de mim mesmo. Deus, quando nos criou, ele não nos criou simplesmente para sermos um nada. Algumas pessoas, às vezes, outro dia eu conversava com uma colega de trabalho e ela dizia assim, que quando eu questionei, quando você morrer, o que é que vai acontecer com você? Ela disse, vou virar adubo de árvores, vou virar adubo de plantas. O meu fim é ser lançado no pó e alguma árvore vai se aproveitar, a terra vai se aproveitar do nutriente do meu corpo. E acabou aí, não preciso de mais nada, não existe mais nada. Ou seja, viver uma vida inteira para virar adubo, irmãos. Fala sério. Então é lógico, né, que esta pessoa, ela fala, eu tenho que aproveitar cada dia da minha vida aqui, porque depois eu vou virar adubo. E é lógico, temos que aproveitar cada dia da nossa vida aqui, mas não podemos nos esquecer daquilo que a palavra de Deus afirma, que na verdade somos seres eternos. Fomos criados para ser o louvor da glória de Deus e o principal motivo ao qual existimos é sermos o louvor da glória de Deus. Deus nos criou para sermos seres que o adora, que o serve, que está no centro da sua vontade e através das suas boas obras, das suas palavras, das suas atitudes, das suas intenções, glorificam a Ele, refletindo a sua própria imagem, refletindo a sua própria semelhança. Deus, na verdade, nos criou para que nós pudéssemos refletir quem Ele mesmo é. Em toda a sua criação, nós vemos, né, Deus falando, declarando na sua palavra que o que Ele criou era bom, mas em nenhum aspecto Ele disse que aquilo que Ele criou era a sua imagem e a sua própria semelhança. Mas quando Ele cria o homem, além dele dizer que o homem e a mulher eram muito bons, ou seja, superiores, melhores até do que todo e qualquer outro tipo de criação que Ele já havia feito, Ele também declara que Ele foi feito a sua imagem e a sua semelhança. Ou seja, Deus criou algo semelhante a Ele. No seu aspecto, em sua semelhança, em sua própria imagem. Então é interessante que muitas pessoas hoje não conseguem reconhecer Deus, não conseguem entender Deus, nem ver Deus. Porque na verdade elas não andam com pessoas como você. Porque você que já está sendo restaurado, você que já foi recriado em seu espírito, ao declarar Jesus como Senhor da sua vida, você que já tem recebido cura e restauração para a sua alma, você que está sendo tratado todos os dias em seu caráter, em sua vida por Deus e pela sua palavra, você já começa a dar sinais da imagem e da semelhança de Deus. Quando as pessoas olham para você, ela vê a bondade de Deus, o amor de Deus, a santidade de Deus. E este é o propósito do ser humano. Que nós possamos refletir a sua própria imagem. Que nós possamos refletir a sua própria semelhança. Não só aparência, nós não estamos falando de aparência, nós estamos falando de um aspecto interior, nós estamos falando de virtude, de poder, nós estamos falando, irmãos, de coisas que não são palpáveis, como amor, bondade, fidelidade, mansidão, estamos falando de coisas e atributos que Deus tem e decidiu repartir com cada um de nós, repartir com cada homem, com cada mulher. Nós somos a imagem e a semelhança de Deus. E Deus, quando nos criou, quando Ele tomou a sua decisão, eu gosto da nova versão internacional, que este mesmo texto diz assim, olha, por sua decisão, não foi apenas por uma vontade, mas por uma decisão sua, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Deus decidiu criar você. Dá um chacoalhão em alguém aí e fala para ela assim, ó, Deus decidiu criar você, gerar você. O mundo, as circunstâncias deste mundo, as coisas e as pessoas, muitas vezes que estão à nossa volta, nos fizeram ao longo da vida acreditar que nós não tínhamos nenhum valor. Fizeram-nos acreditar que nós não servíamos para nada. As coisas deste mundo e as circunstâncias, às vezes dentro da nossa própria casa, as coisas que nós já vivemos, e muitas delas que não fluem, não dão certo, batem sempre, parece que contra um muro intransponível. Estas coisas todas nos fizeram acreditar que não dá. Para que eu existo? Duvidar da nossa própria existência ou da importância da nossa existência. Muitas pessoas hoje estão vivendo uma enorme crise de identidade porque simplesmente não sabem quem são. Não sabem o porquê que estão aqui na Terra. Elas estão vivendo uma crise de identidade que faz com que a sua estima seja cada vez mais baixa, e uma autoestima baixa leva elas a um espírito de depressão, de angústia, de tristeza, de sofrimento, ao qual ela não consegue se livrar. E tudo isso por quê? Porque ela não sabe o valor que ela tem. Pare e pensa um pouquinho. O Deus Todo-Poderoso, como nós lemos na palavra, e como Ele mesmo se apresenta. O Deus que criou todas as coisas nos céus, na terra e no mar e debaixo da terra. O Deus que criou o universo, ao qual nós não conseguimos entender nem onde é o seu início, nem o seu fim. O Deus que criou o sol, a lua, as estrelas. Coisas essas, irmãos, que nós olhamos aqui embaixo e admiramos a sua beleza, o seu tamanho, o seu fulgor. O Deus que criou todas estas coisas e toda a terra e declara ainda, irmãos, que a terra mesmo, ela serve como o estrado dos seus pés. Olha a dimensão, o tamanho deste Deus. Muitas pessoas questionam do porquê que o céu é infinito, né? O universo é infinito, a imensidão é porque ele precisava, para caber um Deus do tamanho do nosso Deus, ele precisava ter este tamanho, porque o nosso Deus é infinito. O nosso Deus é enorme, é gigantesco, ele não tem tamanho, não tem como medi-lo. Este Deus todo-poderoso, enorme, infinito, este Deus decidiu gerar você, criar você pela sua palavra. Pare, Pedro, irmãos, olha a importância que você tem. Será que Deus não tinha nada melhor para fazer? Fala para a pessoa que está do seu lado. Não, não tinha. Não existe nada melhor para fazer a não ser cada um de nós que estamos aqui hoje. Nós somos a beleza da sua criação. Nós somos a menina dos seus olhos. A palavra de Deus, Deus mesmo fala a nosso respeito como filhos amados, escolhidos. Olha que tremendo. Por isso você não pode acreditar que você nasceu para ser um derrotado, miserável, qualquer um, rejeitado e abandonado por tudo e por todos. Porque o Deus que te criou e te gerou, este mesmo Deus te amou com um amor eterno. Te escolheu, te chamou pelo nome. Este mesmo Deus decidiu te criar, mas também aproximar você ao seu próprio coração. Fala para a pessoa que está do seu lado, olha como Deus te ama. Olha como Deus te ama. Ele não só te criou, mas ao longo de toda a sua vida, ao longo de toda a sua existência, Ele cuidou de você. Ele tem guardado você. Aí você fala, pastor, você não conhece minha vida. Se Deus realmente tivesse me guardado, se Deus realmente tivesse me cuidado, eu não teria sofrido ou passado por tudo que eu já sofri, por tudo que eu já passei. Presta atenção. Existe algo que separa você do amor de Deus. E isso é algo que a própria palavra decreta como verdade. Este Deus lançou e liberou certos decretos em sua palavra, ao qual, irmãos, como nós lemos aqui, já vamos tocar nesse assunto, Deus não mudará por causa de ninguém. Ele declara que os nossos pecados fazem uma separação entre o amor de Deus, entre este Deus criador, este Deus que nos ama, e a nossa própria vida. Há uma separação e são os nossos próprios pecados. Pecados esses que nós não poderíamos nunca resolvê-los. Pecados esses que nós nunca poderíamos apagá-los. Mas ele mesmo tomou uma decisão de apagar por uma vez por todas e para todos sempre os pecados. E isso foi feito lá na morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele morreu para que eu e você pudéssemos ter novamente acesso ao Senhor, acesso ao Pai, acesso a este amor. Deus tomou a iniciativa, Ele não ficou à nossa espera, Ele tomou a iniciativa, Ele olhou a nossa decadência, Ele olhou que nós estávamos separados dEle, Ele olhou para a sua criação e falou, não, não pode ser assim, por isso alguém precisa fazer algo. E Jesus fala, eu vou, Pai, eu vou morrer em prol de cada um destes filhos teus, dessa criação, para que ela seja restaurada. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, Ele morreu por causa dos meus pecados, Ele morreu por causa das suas transgressões, Ele morreu por causa daquilo que nos separava do amor de Deus. Jesus se torna agora o único caminho, Jesus se torna agora a ponte, a única forma de nos achegarmos a Deus. Deus tomou a iniciativa, Deus fez algo, mas eu e você também precisamos tomar uma iniciativa. Eu e você também precisamos fazer algo. E este algo tem a ver com, além de entregar a nossa vida ao Senhorio de Jesus Cristo, decidir aprender dEle, decidir viver para Ele. É uma vida pela outra, Ele deu a sua vida por causa da minha vida, agora eu dou a minha vida por causa dEle. É algo tão tremendo, é algo tão poderoso, que muitas vezes, irmãos, o ser humano, ele não aceita, ele não quer viver desta forma. Ele aceita até o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Ele aceita a vida de Jesus, a morte de Jesus no meu lugar. Ele até fala, não, eu aceito, Jesus morreu no meu lugar, eu aceito isso, eu entendo isso, eu creio nisso. Mas agora também existe a minha vida em prol dele. E é nessa parte que muitos de nós bloqueamos. É nessa parte que muitos de nós travamos. Porque nós queremos receber o benefício da salvação, mas não queremos viver os aspectos dessa salvação. E aí então, mesmo aceitando Jesus como Senhor da nossa vida, queremos que ser nós próprios os senhores da nossa existência. Quando você fala, Jesus, tu és o meu Senhor, você está simplesmente falando, a minha vida agora é para louvor da sua glória. Eu quero aprender de ti, eu quero saber mais quem tu és e quem eu sou em ti. Este aspecto é que começa a fazer toda a diferença. Os nossos pecados nos afastaram de Deus e o amor de Deus não podia nos tocar por causa deste princípio, deste decreto, e por isso sofremos. E por causa disso passamos por grandes apertos. Mas mesmo afastados do amor de Deus, a sua misericórdia nos preservou a cada dia. E é por isso que você está aqui hoje. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala assim, sabe por que você está aqui hoje? É porque as misericórdias do Senhor se renovaram a cada dia da sua vida. A cada dia da sua vida, as misericórdias do Senhor preservaram você para que você não morresse. Fala para a pessoa que está do seu lado, cada dia que você vive, é mais uma oportunidade que Deus te dá para você ser o louvor da glória dEle. Você entende isso? Você entende isso? Cada vez que você se levanta, cada vez que você respira, cada vez que você se reúne com alguém, seja dentro da sua própria casa, entenda, é mais uma vez a misericórdia do Senhor se renovando sobre você, para que você possa viver aquele dia como louvor da glória dEle. Entenda isto. E não fique agora, a partir de agora, resmungando ou olhando para trás o sofrimento, as coisas ruins que você passou ou que fizeram você passar, como algo que simplesmente te iludiu, dizendo que Deus não estava contigo. Porque a verdade é essa. Se Deus não estivesse contigo, o inimigo da sua alma, Satanás, já teria te destruído. Se Deus não estivesse amparando você nesses momentos de aflições, de angústia, de tristeza, de pesar, com certeza, Satanás que te odeia e quer ver você morto, morta, destruído, já teria cumprido o seu plano e o seu propósito. Mas Deus te preservou até este dia, para você ouvir a respeito desta verdade, que Deus te ama, pelas suas misericórdias o sustentou e o guardou, pelas suas misericórdias preservou a sua vida e te trouxe até aqui nesta manhã, para que você ouvisse que Ele com amor eterno te amou, chama-te pelo nome, te escolheu, desde o princípio, quando você foi gerado, gerado por decisão dEle. Muitos seres humanos, ao ouvir isto, preferem ainda continuar a viver o engano das circunstâncias. Preferem ainda acreditar que Deus não se importa com elas. Preferem ainda acreditar que Deus não tem nada a ver com a vida delas. Mas Deus todos os dias está chamando a sua atenção. Deus todos os dias está dizendo, eu te amo, meu filho, eu te amo, minha filha. Vem ter comigo, eu quero te restaurar. Eu quero completar esta obra de transformação em você. Eu quero que você comece a viver plenamente o meu amor, a minha alegria, a minha virtude, o meu poder. Deus está interessado em fazer de você um vencedor a cada dia. Independente da circunstância, independente da situação, independente do poço ao qual você já entrou e se afundou, Deus está a cada dia falando, eu quero te levantar, eu quero te levantar, eu quero te levantar, eu quero te colocar entre os nobres. Esse é o nosso Deus. Ele não se esqueceu de ninguém. Ele não vira as costas para ninguém. Este é o nosso Deus, que por sua decisão nos gerou pela sua palavra da verdade, para que sejamos como que os primeiros frutos de tudo que Ele criou. Fala para a pessoa que está dizendo, você é primícia do Senhor. Você é primícia do Senhor. Primícia significa primazia, primeira em tudo. Deus se importa mais com você do que com um cão que está ali fora. Porque eu volto a falar, irmãos, daquele ser humano. Quero lembrar você que esse é o tipo de ser humano que está realmente maltratado, fustigado pelas circunstâncias, pela vida. É aquele que fala, eu prefiro mais os animais do que as pessoas. Eu prefiro mais os animais do que as pessoas, porque as pessoas... Isso é reflexo de traumas. Isso é reflexo, irmãos, de pessoas que já foram amarguradas, angustiadas pela vida. Porque assim, Deus prefere mais você do que os animais. Você é primeiro fruto, você é primazia, você é primícia. Deus olha para você e se importa muito mais com você do que com os animais. Tanto é que Ele, na sua palavra, Jesus ensinando a respeito de provisão e proteção de Deus, Ele fala, olha para as aves do campo. Olha para elas, elas não plantam, elas não colhem, elas não semeiam, elas não trabalham, mas Deus dá o sustento para elas todos os dias, quanto mais para você. Deus ensinando, Jesus ensinando a respeito de provisão, Ele fala, olha os lírios do campo. Se vestem majestosamente melhores do que o próprio rei Salomão. Achas mesmo que Deus não cuidaria de vestir você melhor ainda? Fala para a pessoa que está do seu lado, fala assim, você tem um valor enorme. Você tem um valor enorme. E o que é tremendo, irmãos, quando a gente começa a entender isto, volta lá para o versículo 17, 16 e 17. Põe lá o 16 e o 17, olha que tremendo. É tão gostoso quando a gente ouve ali, né, o apóstolo Tiago falando assim, não erreis, meus amados irmãos. Né? Na outra tradução fala assim, não se deixem enganar. Olha, fala para a pessoa que está falando, não se engane mais. Não erra mais. Não se deixe enganar. Não fica caindo na mentirinha do diabo. Não fica caindo na conversinha fiada dos outros que dizendo que você não tem valor, que você não presta para nada, que você não é ninguém, que você nunca vai dar certo. Presta atenção. Olha aqui, irmãos, não se deixe errar, não se deixe enganar. Porque nós temos um Deus ao qual Ele próprio é o responsável em trazer à
terra, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, vem diretamente dele. Dele sai dons perfeitos, dele sai boas dádivas, desce do próprio Pai, Pai das luzes, não é Pai de trevas, Pai de luz, Pai de iluminação, Pai das luzes. Dele vem dádiva boa, dele vem dom perfeito, dele ao qual Deus, este nós falamos, não tem variação nem de sombra de mudança. Ele não muda. Por que que eu quero te dizer isso? Em primeiro lugar, porque quando Deus decidiu gerar você pela sua palavra, ele não olhou para você e falou, ih, errei. Quando Deus decidiu pela sua palavra gerar você, ele sabia exatamente o que estava fazendo e não se arrependeu. Você já é um vencedor, meu querido. Porque Deus, quando te fez para vencer. Ele não mudou de ideia no meio do caminho. Ele não tomou uma decisão. Não, esse aqui nasceu para vencer, mas no meio do caminho ele vai perder. Não. Deus decidiu gerar você e gerar você pela palavra. Palavra essa que só gera vencedores. Palavra essa que só faz homens e mulheres conquistadores. Deus te fez para vencer. Você é um vencedor. E ele não mudou de ideia no meio do caminho. Porque tem gente que pensa depois de 20 anos de existência, ah não, quando eu era pequeno sim, eu podia ter dado certo, mas agora já não dá mais. Tem gente que chega aos 40 e fala, ah se eu pudesse começar tudo de novo. Para de pensar no passado, começa agora a tomar uma decisão acertada na sua vida. Ainda dá tempo, ainda dá tempo. Irmãos, Abraão foi pai com quase 100 anos. Moisés libertou um povo com 80. Ah, quantos anos você tem? Deus pode usar você até na sua velhice. Sabe por quê? Porque ele te criou para vencer. Fala para a pessoa que está do seu lado, não se deixe enganar. Não se deixe errar. Não deixa mais as pessoas te iludir. Presta atenção. Não importa o quão ruim já foi lá atrás, o que importa é a partir de hoje. É a partir de agora. Como é que as coisas serão? Como é que vai funcionar? Pode ter certeza, você e Deus, você junto com Deus, já começou a dar certo. Já está dando certo. Ah, mas as circunstâncias não estão mostrando isso. Para de olhar para as circunstâncias. Começa a olhar para a palavra, ao qual ela afirma que toda boa dádiva e todo bom dom perfeito vem de Deus. A minha pergunta é, você veio de onde? Do macaco ou de Deus? Quem veio do macaco aqui, levanta a mão. Que a gente já expulsa o espírito de macaquice. A gente já manda embora. Espírito de orangotango, sai. Em nome de Jesus. Quem veio de Deus aqui, dá um glória a Deus. Quem veio de Deus, bate no peito e fala assim, eu vim de Deus. Fala assim, eu fui gerado pela palavra de Deus. Eu fui gerado por decisão de Deus. Agora é tremendo porque Deus fala que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo dele próprio. Fala para a pessoa que está do seu lado. Eu vejo em você uma boa dádiva. Eu vejo em você um dom perfeito. Não sou ninguém, não tenho nada, não sei fazer nada. Ai, coitadinho de mim, eu sou uma minhoquinha de Jesus. O crente avestruz, né? Conhece o crente avestruz ou não? É aquele que diante da circunstância ele enfia a cabeça na terra. Né? E só porque ele não quer ver. O problema é que toda vez que ele enfia a cabeça na terra, ele expõe outras partes, irmão. E aí só o anjo 98 para resolver esse caso. Ele calça assim, ó, o número do sapato desse anjo é 98, irmãos. E ele olha para aquele crente naquela posição, cabeça enterrada, dizendo, não sou nada, não valho nada, não sou ninguém, não presto para nada, sou uma minhoquinha de Jesus. E o anjo fala, Senhor da glória, a gente precisa dar uma ativada nesse crente. Fala para a pessoa que está do seu lado, levanta a cabeça. Toda boa dádiva vem de Deus. Todo dom perfeito vem de Deus. Deixa eu fazer uma conexão aqui, ó. Você veio de Deus. Se Deus criou toda boa dádiva e você veio de Deus, sabe o que significa isso? Que você é uma boa dádiva que veio dos céus para abençoar essa terra. Olha que tremendo! Eu sei que muita gente não entendeu o que eu falei agora, mas pronto, eu vou tentar te dar mais uma chance, ó. Se toda boa dádiva veio de Deus e você veio de Deus, é sinal de que você é uma boa dádiva de Deus para esta terra. Para esta terra. E aí é que começa o ludíbrio. E aí é que começa o engano. Veja bem, Deus não muda. Deus não se engana. Detalhe, vou ler aqui mais um texto para te ajudar, vá. Pega aí, vá. Pega aí mais um texto. Pega aí. Números 23, versículo 19 e 20. Só para te ajudar a entender melhor quem é este Deus que te gerou pela sua palavra. Só para você entender melhor quem você mesmo é. Deus não se enganou a teu respeito. As circunstâncias deste mundo e o próprio mundo está tentando levar você a viver fora do plano e do projeto original. Há um projeto original, o resto é fotocópia, irmãos. Deus não é homem para que minta. Quantos aqui já ouviram mentira de homens? Hoje é dia de eleição. Hoje é, né, dia de acreditar em alguma mentira. É verdade ou não é? Você acha que todos os políticos falaram a verdade? Tudo que eles prometeram, eles vão fazer. Então hoje é dia de você acreditar numa mentira. É verdade ou não é? Hoje você dá um voto de confiança em algumas mentiras. É verdade ou não é? Mas temos que fazer. Certo? E agora me diz uma coisa. Quem já ficou decepcionado com alguém por causa de mentira? Muito decepcionado. Tristemente decepcionado. Quantos ali começaram a falar: prefiro os animais do que as pessoas? Quantos começaram a mudar o seu conceito em relação ao próprio homem, ao qual Deus disse que é muito bom, por causa de alguém que mentiu? Então Deus mesmo já aqui nos alerta, ó. Ele não é como o homem que mente. Pode o homem ter te mentido, pode o homem ter te enganado, pode o homem ter falhado, te decepcionado. E quando eu falo homem, homem dentro da igreja, fora da igreja, dentro do casamento, fora do casamento, pode ser pastor, padre, bispo, apóstolo, pode ser presbítero, pode ser irmãos diácono, pode ser empresário, pode ser qualquer tipo de homem, qualquer tipo de pessoa. Todas estas pessoas foram usadas para criar um conceito falso, enganoso, a respeito do projeto original. Por isso Deus mesmo já vem dizendo assim, ó, eu não sou como o homem que mente. Nem filho do homem para que me arrependa, para que eu me engane, para que eu diga, ah, não era bem assim. Porventura, diria ele, o Senhor, e não faria. Acha mesmo que Deus ele fala alguma coisa e no meio do caminho diz, não vou fazer? Me enganei, desculpa lá, não era com você, era com o irmão que estava do seu lado. Acha? Acha que Deus erra endereço? Acha mesmo que Deus erra, irmãos? Irmãos, presta atenção, Deus não é como o homem do CTT que coloca a sua carta com um cheque recheado na porta do vizinho. Não. Deus sabe exatamente onde é que tem que chegar. Deus sabe exatamente onde tem que chegar a sua bênção, a sua glória, a sua presença. Deus não se engana, Deus não erra, Deus não mente. E quando ele fala que vai fazer algo, está lá, ó. Acha mesmo. Porventura diria ele, e não o faria, ou falaria, e não confirmaria. Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não o posso revogar. Olha só. O mandato de Deus é de abençoar, não de amaldiçoar. Deus, irmãos, ele é abençoador, galardoador. O mandato dele é abençoa. Por isso, então, esse Deus que não mente, esse Deus que não se engana, esse Deus que não erra, esse Deus que não se arrepende, este mesmo Deus criou você como uma boa dádiva e um dom perfeito para esta terra. Ele não mentiu. E ele não se enganou. E ele não se arrependeu em relação a você. Você é uma boa dádiva para essa terra. Você é um dom perfeito para esta geração. Creia. Não acredite mais nas circunstâncias que os homens geraram, levando você a sair fora do projeto original. Deus hoje te colocou neste lugar para te restaurar por completo. Deus te colocou hoje aqui neste lugar para você entender quem você é e o que é que você tem. Ah, você não é simplesmente uma pessoa que anda por essa terra, você tem aí dentro de você coisas importantes. Coisas valiosas. Coisas importantes que estão a fazer falta para esta geração. Sabia disso? Tem coisa aí dentro de você. Essa sua cabecinha aí, ó. Que talvez lá quando você era criança, tua mãe chamou essa cabecinha de um monte de coisa, né? É? Cabecinha chata, cabecinha vazia, cabecinha de vento, né? Cabecinha pensadora, né? Lembra dessa, né? Talvez um monte de pessoas falaram a respeito da tua cabecinha aí, ó. Mas nunca falaram a verdade a respeito dela. Nunca falaram que tem boas coisas aí dentro. Mas Deus diz que toda boa dádiva vem dele, desce dele, nasce dele, foi gerado por ele. Logo, você é uma boa dádiva. Junto de você, na sua cabeça, no seu corpo, na sua vida, há boas dádivas para esta geração. Agora, por que o ludíbrio, pastor? Por que esse engano todo? Então, por que está tudo acontecendo à minha volta, né? Contrariamente àquilo que você está pregando hoje? Porque é a única forma que o inimigo tem de travar boas dádivas acontecerem nesta terra. A única forma do inimigo conseguir travar coisas boas de acontecerem é segurando você. É fazendo você não cumprir o seu propósito. É fazer você não exalar, não transmitir, não manifestar este dom perfeito que está dentro de você. Aí então o dom se omite. A boa dádiva se esconde. É colocada uma capa de trevas, de engano, de mentira, de cegueira, de egoísmo. Há pessoas hoje que só vivem para elas mesmas. Há pessoas que só estão preocupadas e só estão se importando com aquilo que realmente cabe a elas. Minha vida, minha saúde, minha cabecinha, minha vestimenta, minha comida. Minha casa, pronto, vamos alargar um pouquinho mais, a minha casa. Não, também tem minha família, meus filhos, meus netos. Mas, para que mais? Já tá bom, já me dá trabalho demais isso. Egoísmo. Uma capa que se coloca sobre a sua vida. Não, também tem que me dedicar ao meu trabalho. Trabalho, as minhas finanças, pronto. Mas está tudo aqui, ó. Minha vida, minha saúde, minha casa, meu sustento, minha roupa, meu trabalho, meu sustento, meu. Tudo meu. Quando não é meu, é minha. Quando não é minha, é meu. E a pessoa vive assim. O meu e a minha. Nunca o nosso, nunca o seu. Nunca o teu. Nunca o seu, nem nunca o teu. Pergunta para a pessoa que está assim, você está entendendo isso, pastor? Está se passando ali? Uma capa está sendo colocada sobre esta pessoa. Capa esta que vem encobrir boas dádivas e dons perfeitos. Capa esta que vem tapar aquilo que o Pai das Luzes ilumina. Sabe por que que ele nos chama de luz do mundo? Porque nós somos iluminados pela luz de Cristo, que é luz. O Pai das Luzes tem um Filho que é luz e que gerou outras luzes, que somos nós. E como luminares nos céus, nós brilhamos nesta terra, transmitindo, revelando, manifestando boas dádivas e dons perfeitos. Mas vem a capa, egoísmo. Eu só estou preocupado com o meu e com a minha. Mais nada, mais nada. Acabou, matou o dom. Está lá dentro, encoberto, escondido. Não é manifestado. Quem está vencendo? Quem é que está a vencer nisso? Quando um dom é coberto, quando uma boa dádiva é coberta, alguém perde. Fala para a pessoa que está do seu lado. Eu perco. Quando você está encoberto. Acho que a pessoa que está do seu lado não te entendeu. Fala para ela assim, ó. Eu perco. Quando você está encoberto. A nossa geração perde. Quando alguém está encoberto. Porque há boas dádivas que estão lá. Há dons perfeitos que estão lá. Necessários para a transformação de uma casa, para a transformação de famílias. Há pessoas hoje que se calhar estão clamando por um determinado tipo de milagre. Estão clamando por um determinado tipo de sinal de Deus. E este sinal pode estar aqui, ó, nesta manhã, nesta reunião. Está aqui. Está aqui. Mas se ele estiver encoberto, a pessoa vai passar ao lado deste sinal, ao lado deste milagre, e não vai ver a imagem e a semelhança de Deus. Culpa de Deus? Responsabilidade de Deus? Não. Deus tomou uma decisão de gerar você pela sua palavra. Ele não se enganou, ele não mentiu a teu respeito, ele mesmo acredita em você. E ele mesmo injetou dentro de você boas dádivas e dons perfeitos. Mas o mundo conseguiu colocar uma capa. Eu falo do egoísmo, mas poderia falar dos traumas. Poderia falar dos medos. Poderia falar da insegurança. Poderia falar, irmãos, de atrocidades que levaram você a deturpar a tua própria personalidade. Você mesmo reconhece isso. Eu era uma pessoa feliz. Eu era uma pessoa assim. Eu fazia aquilo. Eu fazia... E hoje? Ah, hoje. As capas vieram e mudaram você. Abafaram quem você é. Muitas dádivas boas e muitos dons perfeitos foram ali, ó, abafados. Mas eu te digo algo, não foram arrancados, eles foram abafados. Eles foram abafados, simplesmente isso significa que eles ainda estão aí. Eles ainda fazem parte da tua vida, da tua história, da tua existência. Você só precisa hoje arrancar estas capas de cima da sua cabeça, de cima do teu corpo. Você só precisa tirar este peso de cima de você. Peso este que o mundo, a carne e o diabo colocaram. É por isso que Jesus disse algo tremendo. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Olha aí a palavra peso. Olha aí a palavra peso. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Olha que tremendo. Fala para a pessoa que está do seu lado. Jesus está fazendo um convite para você hoje. Ele está falando para você ir em direção a Ele. Porque Ele vai tirar estas capas, estes pesos. Ele vai tirar isso que está, irmãos, amarrando você. Para que você não venha refletir a imagem e a semelhança dEle. Através de boas dádivas. Através de dons perfeitos. Mas o que é tremendo nesse texto é que ele não para aí. Ele diz ainda assim, ó. Ele diz ainda assim, ele fala: vinde e aprendei de mim, porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Aprendei de mim. Ele não fala só para você ir em direção a ele, ele fala: aprendei de mim. Muita gente vai até o Senhor, entrega a sua vida ao Senhorio de Cristo, mas depois não quer entrar no outro lado, que é o aprender dele. Aprender a usar o dom que ele te deu. Aprender a usar essa boa dádiva que ele te deu. Eu quero que você entenda algo nesta manhã. A partir de hoje você pode escrever uma nova história a teu respeito. A partir de hoje você pode escrever algo novo, totalmente novo a teu respeito. Algo totalmente diferente do que você já viveu desde que você nasceu. Você pode. Basta apenas você tomar esta decisão de ir de encontro a este Jesus, que tira de cima de você toda a carga, todo o peso, e leva você a viver como uma boa dádiva e um dom perfeito, criado pelo Pai das Luzes para iluminar nesta terra. Você pode hoje. Você pode hoje começar a escrever uma nova história a respeito de você. E vou te dizer mais, aquilo que você vai fazer a teu respeito começa a se refletir na próxima geração. Porque os milagres e as bênçãos de Deus não param em você. Deus é um Deus de aliança geracional. Geracional, sabe o que significa isso? Ele, quando faz uma aliança com você, com seus filhos e com os filhos dos seus filhos até a terceira e quarta geração. Logo, você é um abençoado, os seus filhos serão abençoados, seus netos serão abençoados, seus bisnetos serão abençoados. Tudo porque hoje você tomou uma decisão. Eu quero refletir e manifestar a glória de Deus. Eu quero manifestar este dom perfeito, esta boa dádiva nesta geração. Eu quero arrancar as capas que este mundo colocou sobre mim para que eu não fosse alguém que iluminasse esta geração com aquilo que Deus me deu. Presta atenção hoje, irmãos. Você pode escrever uma nova história, não só para você, mas para todas as gerações que virão após você. Seus filhos, seus netos, seus bisnetos. Hoje você pode tomar uma decisão de mudar a sua circunstância. E não é na força do teu braço. Não é na tua capacidade de raciocínio, de intelecto para resolver problemas. Não. É pelo Espírito do Senhor. Por esse Espírito de vida, por esse Espírito que transforma, por esse Espírito que ressuscita os mortos, por esse Espírito que pelas suas obras transformou gerações do passado e transforma gerações hoje no presente e continuará a transformar gerações no futuro, porque o nosso Deus é um Deus de transformação. Podemos ter nascido em trevas, podemos realmente ter nascido afastados de Deus pelo pecado, mas o Espírito de Deus, Espírito de vida agora está em nós. É o Espírito que nos faz clamar: Abba, Pai, Paizinho querido, meu Pai amado. Este Espírito está dentro de cada um de nós. E Ele manifestará as obras do Pai. Ele manifestará as obras do Filho. Ele, através da sua igreja, manifestará a multiforme sabedoria de Deus diante dos principados e potestades. Fala para a pessoa que está do seu lado: você está entendendo esse pastor hoje? Porque se você entender isto hoje, ah, que tremendo, nós vamos voltar a ver, irmãos, um tempo em que as ações do Espírito Santo de Deus fará toda a diferença numa geração. Tal e qual aconteceu em Atos 2, nós vamos ver homens e mulheres cheios do Espírito Santo falando das grandezas de Deus através de línguas de fogo. Nós vamos ver, irmãos, como aconteceu lá em Atos 3. Irmãos, Pedro e João subiam para orar, um coxo no meio do caminho. E eles diziam para aquele coxo: olha que tremendo. Pega lá para nós, Josi. Atos capítulo 3, versículo 1 até o versículo 6. E ele estava lá, um homem coxo, irmãos. Ele estava lá desde o ventre da sua mãe que ele era coxo. E todos os dias colocavam ele na porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Versículo 3, diz assim: o qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Presta atenção nessa expressão. Olha que Pedro e João disseram para aquele homem: olha para nós. Fala para a pessoa que está do seu lado: este é o segredo do evangelho. Este é o segredo do evangelho: olha para nós, olha para nós. Eles não falaram: olha para o céu, ó, Deus te abençoe, ó, Deus vai fazer uma obra. Eles falaram: olha para nós. Sabe qual é o problema da igreja hoje? Está empurrando a bola para pastor, está empurrando a bola para presbítero, está empurrando a bola para o céu, está empurrando a bola para o anjo. E a pessoa falando: eu estou precisando de um milagre. Ela fala: eu vou orar, quem sabe Deus te abençoa. Não, irmãos. Pedro e João, cheios do Espírito Santo, iluminados pelo Pai das Luzes, sabendo que foram gerados por decisão dele, sabendo que eles eram boas dádivas para a sua geração, sabendo que eles eram dons perfeitos para a sua geração, eles falaram para o coxo: olha para nós. Olha lá o versículo 5. E olhou para eles. Ele não olhou para outro lado. Ele olhou para a igreja. Poderoso! Fala para a pessoa que está ao seu lado, para de fugir da sua responsabilidade. Você nasceu para vencer, você já é um vencedor. Deus te criou com um propósito e você fica aí fugindo. Você fica aí, ó. Por quê? Porque as capas estão levando você a entender que há coisas maiores e melhores nesta terra do que fazer a vontade do Pai. Você nem consegue falar para as pessoas, olha para nós, porque as capas já são tão pesadas que você só consegue andar encurvado. As capas já estão tão pesadas sobre os teus ombros que você não consegue ver a direção para onde você está andando. O seu único olhar é para baixo, por isso você tem andado em depressão, em angústia, sofrimento, todos os dias por causa destas capas. É interessante porque Pedro e João olharam aquele homem, olharam para aquele coxo nos seus olhos. Eles não olharam de atravessado, eles não olharam para baixo, não, irmãos. Como muitos de nós aqui, quando vê um mendigo, faz. Ih, lá vem pedir dinheiro. Você está percebendo o que eu estou falando aqui? Eles foram os primeiros a olhar o necessitado, a olhar aquele que carenciava da glória de Deus nos olhos. Depois disseram para aquele homem, olha para nós. Olha para nós. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Aquele homem teve que fazer um esforço, irmão, porque provavelmente como mendigo ele só fazia assim, ó, dá-me uma esmola. Ele mesmo já não conseguia levantar a sua cabeça para olhar para alguém. Mas é assim, ele precisava olhar para alguém. Ele tinha que ter um referencial. E esse referencial se chama igreja. Fala para a pessoa que está do seu lado, chegou a sua vez. Porque Pedro já morreu, João já morreu, Paulo já morreu, Abraão já morreu, Maria já morreu. Morreram todos. Sabe quem está vivo agora? Chacoalha alguém que sai do seu lado e fala assim, você está vivo. Fala para ela assim, não parece, mas você está vivo. Olha para nós. Olha para nós. Pessoas que sabem que são boas dádivas nessa terra. Pessoas que sabem que são dons perfeitos dados pelo Pai das Luzes descendo para essa terra, para esta geração. Elas falam, olha para nós, porque elas estão cheias do Espírito Santo. Elas já foram iluminadas no seu entendimento. Uma igreja que sabe isso, uma igreja que vive isso, irmãos, operam milagres extraordinários, operam obras como esta. Irmãos, disse então Pedro para aquele homem, não tenho nem prata, nem ouro, o que tenho, isso eu te dou em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Você viu que aqui não importa o dinheiro, não importa a condição social, não importa a classe da pessoa, ele mesmo falou, ó, você está duro, cara, pedindo esmola. Tô igualzinho você, nem prata nem ouro eu tenho. Mas o que eu tenho eu te dou. O que eu tenho eu te dou. E é mais valioso do que prata e do que ouro. Levanta-te, em nome de Jesus o Nazareno. Levanta-te e anda. Milagres. Milagres. Sinais, prodígios. Uma geração que entende que ela nasceu para ser o louvor e a glória do Senhor. Eu preparei aqui tanta coisa para falar nesse aspecto, mas eu vou guardar para a semana que vem. Porque no meu espírito está algo aqui poderoso. Nós precisamos hoje arrancar as capas. Porque se você ouvir o que eu tenho para dizer com capa, não tem jeito. Vai passar ao lado. As capas não vão permitir você entender a revelação de Deus no seu espírito para você se levantar neste tempo operando sinais, prodígios, maravilhas, milagres, cheios do Espírito Santo. Há uma igreja que o mundo lá fora aguarda. Uma igreja que é poderosa em atos e em palavras. Uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja que está liberta das capas deste mundo. Uma igreja que está liberta das capas do maligno. Uma igreja que está liberta nos seus olhos, nos seus ouvidos. Ela já não está mais andando cabisbaixa. Ela sabe que nasceu para vencer. Ela sabe que é vencedora. Ela sabe que nasceu por decisão do Pai das Luzes, que enviou dons e boas dádivas para esta terra. É você, é de você que eu estou falando. Por isso, hoje, em nome de Jesus, nós vamos orar. Nós vamos orar, eu quero que você fique de pé no seu lugar. E se você está se sentindo hoje como esta pessoa que eu acabei de falar aqui, ó, cheia de capas. Se o mundo, as circunstâncias, as coisas, ao longo da sua vida, foram colocando capas sobre você, para você deixar de acreditar em você mesmo, para você deixar de fazer o que você tem que fazer, hoje nós vamos orar aqui e arrancar essas capas em nome de Jesus. Amém? Grupo de louvor já demorou, né? Em nome de Jesus, hoje nós vamos orar aqui para que você seja liberto destas mentiras. Eu volto a citar a frase aqui, ó, de Tiago. Não se deixe enganar, irmão. Não se deixe enganar. Você tem valor. Você tem um valor inestimável. Você é importante para mim, para a pessoa que está aí do seu lado, para a sua família, para esta geração. Você é importante, irmãos, para aquilo que Deus quer fazer neste tempo. Não se deixe enganar. Você não é qualquer um. Você não é qualquer pessoa. Por isso hoje, em nome de Jesus, vamos arrancar as capas. Vamos arrancar as capas. Feche os seus olhos, feche os seus olhos. Vai, deixa o Espírito Santo ministrar aquilo que o homem não pode ministrar. Deixa Deus falar com você aquilo que o homem não pode falar. E se você hoje entende na sua vida que você precisa arrancar capas, eu não preciso saber quais são. Eu só vou arrancar capas hoje aqui. Eu quero te desafiar, vem aqui à frente, eu quero orar por você, em nome de Jesus.